Bom, repercutiu não só no Brasil, fora do Brasil também, o evento de ontem que o presidente Bolsonaro convidou ou convocou ou chamou embaixadores para um evento que seria oficial, afinal ele é um presidente da República, e nesse evento então ele foi lá e repetiu tudo que vem dizendo sobre as eleições no Brasil, mentiras, dizendo que há fraude, tudo aquilo que já foi desmentido. Só que agora ele fala para um público formado por embaixadores, o que traz repercussão internacional, inclusive saiu no noticiário de uma forma muito negativa, né? Os principais jornais fizeram uma cobertura salientando que o que disse o presidente Bolsonaro não corresponde à realidade. E hoje, a embaixada dos Estados Unidos em Brasília divulgou um comunicado afirmando que as eleições no Brasil são modelo para o mundo, termo usado neste comunicado, ou seja, contrariando mesmo diretamente o que disse o presidente da República. E nós estamos com José Maria de Souza Júnior, ele é doutor pelo Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e é diretor das Faculdades Integradas Rio Branco, Granja Viana. Professor José Maria de Souza Júnior, muito boa noite.
Boa noite, Tânia. Um prazer falar com você e com os ouvintes do CBN Noite Total.
Bom, a repercussão internacional da fala do Bolsonaro prejudica a nossa imagem no exterior? Transmite que tipo de imagem do Brasil para o exterior neste momento, na sua avaliação?
Olha, eu acho que, em linhas gerais, transmite uma mensagem de ataque à democracia. Então, eu acho que, de uma forma abrangente, a gente pode dizer que prejudica, sim, porque demonstra um tensionamento aí, um retrocesso, né, eu diria, por conta desse questionamento insistente, inclusive, em relação às regras do jogo, né, e é muito complicado se fazer esse questionamento às regras do jogo, principalmente quando a gente consegue entender claramente que não é num sentido de melhorar a lisura e melhorar a transparência do processo, né? É um ataque pelo próprio ataque e curiosamente, de um presidente que chegou à presidência através desse mesmo processo.
Aliás, a vida inteira, né? Ele chegou, ele se elegeu no parlamento, né? Nos legislativos em geral. Ou seja, se a intenção do presidente era fazer com que a opinião pública comprasse essa versão dele, ele conseguiu o contrário, é isso? Agora o mundo fica mais atento ao comportamento que pode ser considerado golpista, suspeito, enfim, não é normal, né? Isso aumenta o nível de alerta em relação ao Brasil, na sua avaliação, a partir de agora?
Olha, a gente é necessário lembrar que os processos eleitorais, em regra, eles sempre possuem uma comissão internacional, né? Uma comissão, algumas delegações de observadores, né? Que são pessoas das instituições internacionais, das organizações internacionais e diplomatas também de embaixadas, enfim, de outros países e assim por diante. Então, eu acho que a tentativa dele foi realmente de estabelecer um diálogo prévio com essa comunidade, vamos dizer assim, para reiterar a estratégia que ele já tem tido ao longo do tempo. Agora, eu não estou seguro de que essa estratégia ou essa fala tenha sido necessariamente um tiro no pé. Porque eu temo que ele esteja falando diretamente com o eleitorado dele, que é um eleitorado, ou pelo menos parte desse eleitorado, é adepto a teorias de conspiração e colocam em xeque a lisura do processo e duvidam das urnas eletrônicas e do processo eleitoral como um todo, né? Esse é um fenômeno que a gente tem observado não só no Brasil, de descrédito do processo democrático e das eleições. Eu acho que ele está falando para essa população em específico, mas fazendo um alarde muito, muito para várias outras populações, vamos dizer assim, né? Vários outros núcleos de comunicação.
Entendi. Ele cria esse evento meio que para dar uma legitimidade para o que ele está dizendo, visando o público, o eleitor dele. Mas será que ele consegue com isso expandir a descrença nas urnas eletrônicas, ou ele fala para aquele eleitor que ele já tem, que já duvida das urnas?
Eu acredito que ele fala para quem já tem a dúvida, né? Que, essas pessoas que já duvidam, mas ele tem sempre uma expectativa de expansão dessa descrença, né? E é isso que eu sou bastante temerário, e de fato isso pode acirrar cada vez mais os ânimos até as eleições que nós temos aí vindouras, né?
É porque cada vez que ele mantém esse tema no noticiário, isso vai alimentando as dúvidas, vai corroendo, né, a credibilidade do processo eleitoral. Mesmo que tenha sido assim, a repercussão internacional tenha sido péssima, as pessoas que estavam lá, os embaixadores, não deram a mínima para ele, né, nem sequer aplaudiram a fala dele, terminou num silêncio constrangedor. Ainda que não tenha sido bem sucedido, tem ecos internos que podem repercutir no eleitorado.
Eu acredito que sim, né? Infelizmente, porque por mais que ele esteja falando para convertidos, esses convertidos podem fazer força, né? Uma força aí de trazer outras pessoas para esse para essa descrença, como eu mencionei. Mantendo essa pauta no noticiário, né? Como você bem disse, reforça essa estratégia. E nesse processo ele mobiliza judiciário, mobiliza legislativo. Então vai criando tensões e polêmicas que são prejudiciais para o processo democrático. O que teria que estar acontecendo é o reforço das instituições, inclusive eleitorais, né, as instituições aí do processo democrático, para que o processo aconteça na maior tranquilidade possível, mesmo no contexto de polarização que a gente está observando aí nos últimos tempos no Brasil, né? Mas eu acredito que a gente caminha para um acirramento maior e desnecessário agora nas nossas próximas eleições.
Porque sim, realmente, se o presidente conseguir disseminar a dúvida no processo eleitoral numa parte maior do eleitorado, aí começa a ficar mais perigoso, e é nisso que ele aposta. Porque as pesquisas realmente demonstram que o presidente não tem, se for hoje, não teria condições de vencer a eleição. Perigaria até nem ir para o segundo turno. Esse é o cenário que as pesquisas apontam. Ao fazer isso, né, incitar a população contra o sistema eleitoral, qual seria o desdobramento concreto disso? Repetir o que aconteceu nos Estados Unidos? Como amarraria isso de forma a que o presidente Bolsonaro tivesse um efeito nas eleições que lhe fossem favoráveis?
Olha, eu acho que isso tem a ver com tirar algum foco de outros problemas que o governo pode enfrentar, né? Que o governo vem enfrentando, sempre tentar pautar a discussão pública de determinada questão acaba tirando o foco de outras questões, né? Acho que essa é uma dos elementos postos. Uma outra coisa, como você disse sobre as pesquisas eleitorais, também, da mesma forma que se coloca em dúvida o processo eleitoral, também se coloca em dúvida as pesquisas e os interesses que possam haver por trás dessas pesquisas. A gente sabe que nos últimos tempos, né, as pesquisas acontecem, elas movimentam tanto o noticiário quanto os candidatos e o eleitorado, e elas muitas vezes estão equivocadas. A gente sabe que alguns resultados aí acabam sendo surpreendentes do ponto de vista das pesquisas, mas tudo isso faz parte do jogo. Tudo isso acaba estando dentro de uma normalidade.
Mas ou elas apontam um momento específico e depois a própria, o próprio jogo político eleitoral
acaba
vai,
mudando,
caminha por outro
né?
lado.
Isso, a gente sabe que nos momentos ali mais próximos das eleições, elas, as coisas podem mudar significativamente. Uhum. Mas o ataque frontal aos institutos de pesquisa como um todo, aos próprios institutos de indicadores, né, que vem acontecendo no atual governo, é como se fosse uma onda de questionamento de coisas que já estão consolidadas,
pois
né,
é.
que já fornecem aí insumos importantes para nós termos aí medidas sobre economia, sobre a sociedade, sobre população e assim por diante, né?
Então,
tudo isso é bastante problemático.
Ao deslegitimar tudo isso, a ideia do presidente seria o quê? Que as pessoas fossem para a rua, armadas, e de fato ele aposta na violência, será?
Olha, eu não estou seguro para afirmar que ele apostaria nisso. Mas definitivamente é uma medida que nós chamamos, né, de populismo, no sentido de dialogar diretamente com o eleitor e dar uma ideia de que as coisas seriam mais facilmente resolvidas, né? Ou seja, que as sociedades conseguiriam um progresso mais suntuoso com esse diálogo direto, com essa projeção de liderança pessoal, né? Personalista, ao invés das coisas acontecerem de uma maneira institucional, com as instituições da sociedade que são criadas ao longo do tempo, desenvolvidas, que tem todo um histórico. Né? Então, essa tentativa dessa onda que nós chamamos, né, de uma certa forma populista, é esse diálogo direto atropelando todo o resto e que quando você tem um período longo de crise, sobretudo econômica, acaba movendo as paixões do eleitorado, vamos colocar dessa forma, na direção de que isso seria uma solução possível, o que eu desacredito bastante.
Atos violentos, é isso?
Não necessariamente atos violentos, mas o que eu quero dizer são... sobre esse diálogo direto.
Ah, sim, né?
Esse diálogo direto do líder com o seu eleitorado, sem passar pelos filtros da sociedade e pelas instituições, como é de praxe.
É um diálogo direto com mentira, isso é um problema, né?
A propagação de notícias falsas é constante, desde antes das últimas eleições, inclusive, né?
Professor José Maria de Souza Júnior, voltando à questão do evento com os embaixadores, qual a sua avaliação sobre a postura do Itamaraty nesse episódio, né? Que é um ministério cujo ministro é nomeado pelo presidente, então tem ali uma questão de governo. Mas o Itamaraty, por representar, né, as relações internacionais, deveria manter uma relação de mais neutralidade? Ou, por ser um órgão de governo, ele acaba aderindo a esse tipo de postura que nós vimos do presidente, e que seja natural que seja assim?
Eu acho que o Itamaraty é um órgão bastante complexo, né, e tem ali um corpo diplomático muito qualificado, né? Isso até mostra que o presidente faz isso ele mesmo, ele não tenta fazer uma articulação através do Itamaraty, porque são os funcionários do Itamaraty que têm ali um contato mais próximo com os embaixadores dos outros países, com os governos dos outros países de fato, né? Então ele podia tentar fazer uma articulação via Itamaraty, mas ele não consegue fazer isso e chama os embaixadores publicamente e diretamente, né?
Então,
é muito
foi a margem da instituição Itamaraty.
Eu acredito que ele conta provavelmente com alguns funcionários, alguns núcleos, né? Mas, de fato, não dá para colocar o Itamaraty, eu não consigo colocar o Itamaraty nessa, empreitada com o presidente, não.
É porque o Itamaraty é formado por técnicos, por pessoas desvinculadas desse tipo de viés, né?
É, são pessoas com uma formação extremamente ampla, eu diria até erudita, né?
Uhum.
Que obviamente possuem as suas visões políticas e assim por diante, que lá tem a função de técnicos, né? Mas tudo isso é muito bem trabalhado por essas pessoas, né? A gente entende que o corpo diplomático brasileiro é um dos melhores do mundo, assim, historicamente falando, o Brasil tem conquistas diplomáticas muito significativas, mesmo sem dispor de elementos materiais, vamos dizer assim, para que corroborem essas conquistas, né? Então, o corpo diplomático é bastante respeitável. O presidente tem que fazer isso de corpo aberto mesmo, sem poder contar com uma dedicação tão grande desse corpo diplomático, porque essa iniciativa não está, digamos assim, ligada a uma projeção nacional do Brasil, uma projeção de desenvolvimento, ou uma projeção de proposta de governo, vamos dizer assim, né? Uma proposta de atração de investimento, ou uma proposta que envolva o ambiente internacional, mas que seja de fato profícua para o Brasil. Isso é uma condição meramente eleitoreira, eu diria, e que ataca as instituições democráticas. Eu acho que o Itamaraty não, em linhas gerais, né, não se dobraria a isso.
É, foge muito do protocolo, né? Será que essa é a mesma leitura, assim? Será que os embaixadores dos outros países também estão interpretando que isso é um ato que se restringe ao presidente da República e não envolve o corpo técnico do Itamaraty? Porque isso seria muito comprometedor no conjunto para o Itamaraty, né?
É, de alguma maneira sim, mas também eu entendo que todos eles, né, os embaixadores de outros lugares, sabem que isso faz parte da situação, né? Então, eles são funcionários de carreira e eles estão sujeitos a mudanças de regime de governo, mudanças de governo, né, que podem acontecer, e dependendo do governo que acaba entrando. Em se tratando de países democráticos, você pode ter um maior ou menor alinhamento. Eu entendo que com essa atitude, o Itamaraty não está comprometido, né? Não se compromete frente aos outros corpos diplomáticos de outros países.
Entendi. Os embaixadores terão entendimento de que este comportamento se restringe ao presidente da República, não
Exato.
contaminou o Itamaraty. Que bom,
Exato.
que bom. Professor, muito obrigada, viu? Boa noite para o senhor.
Eu que agradeço, Tânia. Uma boa noite para você, para os ouvintes e parabéns pelo programa.
Ah, muito obrigada. José Maria de Souza Júnior, ele que é diretor das Faculdades Integradas Rio Branco, Granja Viana, ele é doutor pelo Departamento de Ciência Política da Universidade.